Futebol é Momento, podcast hoje diferente, porque não houve jornada. Aliás, o campeonato está tão animado que quando vem a notícia, olha, vamos parar porque há jogos de seleções. Há coisa que pode ser mais turn-off do que isso? Sobretudo tendo em conta os adversários de Portugal. Mas é o que é. Mas não é só por isso que eu sinto que o podcast hoje é diferente. Eu sinto, estou a sentir, não sei se deixaram uma janela aberta ou qualquer coisa, mas eu sinto aqui uma lufada de ar fresco. Que não sei, se calhar não é. Bom, o que é que eu gostava de dizer para começar esta edição? O Cazaquistão estava a perder 2-0 com a Dinamarca e ganhou 3-2. Macau jogava em casa, mas perdeu com Singapura 1-0. Porto Rico espetou 5-1 às Ilhas Caimão. A Zâmbia ganhou no Lesoto. E a China foi ganhar à Nova Zelândia. Todos jogos que se tivessem sido propostos pelo placar a Nuno Gomes, talvez tivesse dado para defender melhor a liderança no campeonato de apostas do Futebol em Momento. Só que está difícil a vida para o nosso 21, que de resto não só se remeteu a um cuidadoso silêncio nesta abertura, como se remeteu a um exílio, estando hoje em paragem incerta. Quem não está incerta é a seleção, 2 jogos, 2 vitórias, 10 gols marcados, 0 sofridos. E atenção, não foi contra equipas quaisquer, não foi cá contra San Marino ou as Ilhas Faroé, não. Falaremos da seleção de Martínez, que ganhou assim em espinhas, das opções do selecionador e daquilo que a seleção pode ser num futuro próximo rumo ao Euro 2024, que, pensando bem, vai acontecer, curiosamente, 20 anos depois do Euro 2004, que parece que foi ontem. Isto tudo, e também a resposta à pergunta, por que raio é que o Camp Nou se encheu este fim de semana se o Barcelona não jogava? O futebol é momento e o momento é de mudança. Outro sinal dos novos tempos, quase 30 mil a ver o derby das senhoras num estádio em Portugal. Tiramos a base e para já deixa-me receber Nuno Gomes, o ainda, acho eu, líder das apostas.
Sim, sim.
Mas está a vida muito difícil. Nuno, boa tarde.
Desde o início. Desde o início.
Já está. A parte desde o início eu não disse e ele, pumba, logo.
Pronto, ele gosta disto.
Estás bom? Tudo bem? Onde é que andas?
Tudo bem. Olha, mas eu por acaso ia para cá aí, nós não podíamos criar uma equipa nossa para ir a Barcelona competir lá na Kings League.
Eu vou dizer uma coisa, nós quatro devíamos organizar aquilo aqui em Portugal.
E é o que vamos fazer.
Pronto.
Ganhávamos então, aquilo fácil.
Hoje ficamos por aqui e vamos a negócio. Ah não, temos que avançar.
Agradecemos ao placar o patrocínio.
Muito obrigado. Muito obrigado. Então Portugal parece que ganhou ao Luxemburgo, jogo muito difícil, muito equilibrado. 6-0 depois da vitória com o Liechtenstein também, e houve algumas mudanças. António Silva foi para o lugar de Gonçalo Inácio, e refrescou também as alas, entrou Dalot e Nuno Mendes para os lugares de João Cancelo e Rafael Guerreiro, e Martínez diz que basicamente Gonçalo Inácio tinha feito um grande jogo em Alvalade, mas que ele queria ver António Silva. Vou começar por ti, Pedro, o que é que achaste das alterações de Martínez, todas elas na defesa?
Bem, esperava mais. Tinha dito na quinta-feira...
Mais alterações.
Esperava mais alterações. Só fez 3, mexeu só na linha defensiva. Meio campo e ataque manteve. Não é fácil. Eu percebo a ideia de Martínez. Quis ver jovens. O António, o Dalot, apesar da boa prestação que fez no Mundial. Mas, enfim...
Queria ver.
Nuno, do outro lado, Nuno Mendes. Enfim, três alterações. Estava à espera de ver mais alterações.
Gonçalo Ramos, eventualmente.
Sim, e no meio-campo também. Mas a verdade é que no meio-campo acho que Palhinha segurou de vez, acho eu, posso estar enganado naquilo que estou a dizer, mas acho que segurou aquela posição. Acho que...
Nós então, andamos o Mundial todo a pregar.
Neste jogo ele tem uma abrangência de no campo e a capacidade de pressionar impressionante. Eu acho que essa é uma das características que...
É a melhor opção para aquele lugar, na tua opinião?
Sim, nesta forma como está a jogar. Primeiro, habituado a este sistema. E depois aquilo que faz, porque isto tem tudo a ver com o rendimento. E se Martínez privilegia esta questão do rendimento, acho que Palhinha muito bem. Equipa a pressionar alto. É certo, vamos lá ver. E tu começaste na introdução.
É o Luxemburgo, não é?
Estamos a falar de seleções...
E o Liechtenstein.
Fraquinhas.
Mas isto não invalida, complica-se.
Claro, mas isto não invalida que o princípio esteja lá. E o princípio dele, de Martínez colocar na equipa de pressão alta, rápida reação à perda, enfim, estar no meio campo adversário. Isso foi conseguido. E uma constante, eu acho que nesse particular Palhinha foi talvez o impulsionador, porque depois vai e leva tudo atrás, e isso é bom. Indo agora diretamente à tua pergunta, acho que António esteve bem, na linha daquilo que tem feito, acho que é um jovem com muito valor, aquilo que faz, normalmente faz bem, não é que houvesse muita exigência, mas acho que todos eles cumpriram as alterações, todos eles cumpriram à medida daquilo que eram, acredito eu, os anseios de Martins.
Deixa-me só incluir aqui uma coisa, porque acho que vamos continuar a falar desse jogo, e portanto, antes de que faças uma pergunta, incluir aqui um raciocínio. Eu acho que estes dois jogos tiveram para Martins como estão os jogos de pré-época. Não, estávamos a falar da dificuldade dos adversários, que não foram de facto muito difíceis.
Serviu para isso.
Mas para começares a pôr a equipa a render, não é que as pessoas digam, mas os jogadores da seleção conhecem-se bem entre eles. Sim, mas não treinam todos os dias juntos. Ele não os conhece.
Sobretudo esse sistema.
Não é? Ele não os conhece. Implementarem este sistema, implementarem estas dinâmicas, eu acho que se calhar até foi importante começares por dois adversários que podem ser mais fechados, mas não levantam as dificuldades de que uma Espanha, uma Itália...
Dificuldades que em princípio não teremos neste grupo, não é?
Mas tendo em conta...
Dificuldades, podemos ter dificuldades, mas não com seleções desse calibre.
Eu acho que foi importante
para
afinar, começar.
Mas né? Dá para afinar ao longo desta...
No fundo isto é a preparação para a fase final.
Exatamente.
Sim, e depois, como diz Barbosa, trabalhar sobre vitórias.
Pois.
Sim,
é óbvio. Nuno, sobre esta questão dos jogadores, na seleção fala-se sempre, e isto é fatal, sejam quais forem as escolhas do selecionador, e seja qual for o selecionador, fala sempre muito dos que jogam e dos que não jogam, e sobre isso Martínez diz que tem 35 ou 36 jogadores de alto nível e que se falamos dos que não jogam, entramos numa dinâmica errada. O que é que achas destas palavras e das opções do selecionador, Nuno?
Sim, eu concordo com ele, e eu também acho que falamos sobre isso no programa, quando tentamos também um pouco adivinhar quem seria o 11, ou qual seria o 11 que Roberto Martínez ia lançar. Porque olhamos para os jogadores que foram convocados, e eu frisei alguns jogadores que não fizeram parte desta vez da convocatória, e Portugal tem ao seu dispor, o selecionador tem ao seu dispor um leque de jogadores que lhe permite fazer mais do que um 11, eu diria, e com certeza que Portugal, qualquer que seja o 11 escolhido, vai sempre apresentar-se com uma seleção forte. Também estou com o Barbosa, pensava que ele ia mudar mais jogadores neste segundo jogo no Luxemburgo, mas também percebi, em relação ao Palhinha, que se calhar Palhinha terá sido ou será um dos por chamar de titulares indiscutíveis de Roberto Martínez, pelo menos tudo leva a crer que será sobre ele que vai recair sempre a primeira opção de jogar ali no meio campo, e de resto a seleção tem muita qualidade que permite ao selecionador jogar também com o adversário e escolher os melhores consoante o valor também do adversário. Fez só três mexidas, mas a seleção fez o que competia nestes dois jogos, fez 10 golos, não sofreu nenhum, éramos e somos favoritos a passar este grupo, e estou convosco que serviu também para treinar um pouco, uma adaptação a um novo sistema, até porque na maneira como Portugal, como Roberto Martínez escolheu jogar, é uma dinâmica que também exige muita concentração, e a questão de jogarmos com três centrais, nós não fomos muito postos à prova nestes dois jogos, se calhar agora no Luxemburgo já assistimos uma outra vez a seleção do Luxemburgo a tentar sair para o contra-ataque, a tentar explorar as costas dos nossos defesas, e sabemos que neste sistema... os defesas, é melhor ter as defesas rápidas, não é? Porque nós vamos estar praticamente, ou a ideia é pressionar alto e estar quase sempre no meio do campo adversário.
Sim, mas contra as seleções mais fortes no ataque vai ser mais complicado.
Claro,
isso,
e ter centrais rápidos também não basta, não é? Porque depois é preciso também lá na frente ter ter jogadores que saibam interpretar também todos os momentos do jogo e que saibam também pressionar, pressionar a equipa adversária.
É isso mesmo, quanto melhor for a capacidade de pressionar na frente, melhor será o trabalho.
Não é só ter
melhor será o trabalho das defesas, não é?
Não, é ter avançados que defendam.
Exatamente. Logo lá na frente.
Portanto, o trabalho do pessoal cá atrás é mais fácil.
E eu acho que estes jogos serviram também para Roberto Martínez perceber essas dinâmicas e a própria equipa entrar nessas dinâmicas que, quer queiramos ou não, é um pouco diferente daquilo que Portugal tinha vindo a jogar no passado, não é? Mas pareceu-me, existiram boas indicações, muitas vezes quando os nossos centrais, os nossos defesas tinham a bola, podíamos ver do meio campo para a frente 3, 4, 5 jogadores em movimento à procura de dar a opção de passe, sempre em movimento, jogadores também a dar largura e a fazer, como se diz, o campo largo, e saíram daí também bons cruzamentos para os golos.
Oh Pedro, deixa-me só
dar
mais uma nota aqui relativamente àquilo ao Martínez. Ele colocou 21 jogadores nos dois jogos. Portanto, viu 21 jogadores.
É como diz a Cláudia, isto é um bocado pré-época, ele está a ver os jogadores.
Ele
aliás tem uma afirmação que eu achei curiosa, que é, ele diz que só não gostou de 20, 25 minutos do primeiro jogo, sim, com o Liechtenstein, na primeira parte.
Quando ele diz que nós nos desorganizámos depois do gol.
Sim, algo individualistas.
E que o trabalho dos jogadores no treino foi melhor do que eu esperava.
Sim, tu vais com uma expectativa. Quando começas
mas ali com
pegas...
uma expectativa tão baixa, pensava que eles treinavam mal.
Eu percebo tu vais com uma expectativa e na verdade quando tu chegas e dás de caras, assim, foram dois dias, há sempre aquela vontade de mostrar, isto passa-se
também
com
estás a falar
qualquer
de um grupo de jogadores da nossa seleção que joga nos melhores clubes do mundo.
A gente tem um nível de exigência
muita técnica, muita qualidade. Percebes, se calhar, muitas vezes só ver os jogos ao fim de semana
não chega,
não é? e ele nunca os tinha treinado, não é?
Claro.
Nos treinos tu realmente consegues perceber a qualidade dos jogadores que tens ao teu lado, não é?
Sim, e a forma como tu treinas
pode ter sido um bocadinho por aí. Eu sabia que eles eram bons, mas não sabiam que eram tão bons.
Exatamente. E não só, e a forma como eles se dão também enquanto grupo, treino, e a dinâmica toda.
Porque é perfeitamente normal, quer dizer, tu chegas, tens, é como tu dizes, a grande maioria deles joga nos maiores clubes. E, portanto, tem um nível de exigência, um nível de profissionalismo.
E de qualidade.
Sim, mas essa parte é inquestionável. Agora, falo da nível de exigência e o nível de competitividade que é necessário ter para poder estar sempre lá em cima. E, portanto, eu acho que essa situação que se passa quando tu vens para a seleção é exatamente a mesma coisa. E esta dinâmica que me parece... com as devidas distâncias relativamente àquilo que foram os nossos adversários. Mas esta dinâmica e este princípio de a gente quer começar lá em cima. Isto é uma coisa que depois tu entra-te na cabeça e entra na forma de jogar, e é uma coisa que tu fazes contra o Liechtenstein e vais fazer contra as melhores seleções. Acredito eu, porque se este é o princípio, vamos
não
atrás dele, vamos
só
trabalhar.
Jogas com a Alemanha, não é?
Claro. Portanto, isto, eu acho que isto é um ótimo indicador. E já o tinha dito na quinta-feira relativamente a essa questão o sentido crítico de Martínez. É importante dizer que podia, com 4-0, um jogo completamente com sentido único, sim, o de ontem igual, mas quer dizer, ir ao detalhe e dizer eu não gostei de isto, acho que é para os jogadores, meus amigos, isto aqui não há tempo para relaxar, é fazermos, irmos atrás e mantermos estas ideias, quanto mais consolidadas elas estiverem, melhor seremos.
Estamos a sublinhar aqui uma nota que tem a ver com o facto de ser um novo selecionador, de novos métodos. Isso também é recebido de maneiras distintas pelos jogadores. Para Cristiano Ronaldo foi uma lufada de ar fresco, para Bruno Fernandes não foi lufada de ar fresco nenhuma. Como é que tu encaras esta diferença de atitude perante as mesmas palavras e a mesma dinâmica de trabalho, Cláudia?
Pausa para refletir naquilo que vou dizer.
Não, cada um recebe à sua maneira, não é?
Não, eu não acho só isso. Eu tenho uma leitura, se calhar, um bocadinho diferente. Acho que também é... Sim, acho que cada jogador faz a sua leitura, mas também acho que as primeiras palavras que Cristiano Ronaldo tinham, na minha leitura, atenção, na minha única leitura, uma alfinetada subentendida para Fernando Santos, enquanto as palavras de Bruno Fernandes têm, sublinho novamente na minha leitura, uma alfinetada para Cristiano Ronaldo.
Mas, curiosamente... Se é uma alfinetada para Fernando Santos, e agora sou eu a deixar a minha visão da coisa também, Eu sei que muitas vezes a última impressão é aquela que fica. E para Cristiano Ronaldo, o ter passado para suplente na fase final do Mundial é o que fica, e sabe-se como isso o transtorna. Mas caramba, para trás estão anos em que Fernando Santos puxou sempre o mais possível por Cristiano Ronaldo, mesmo publicamente, mesmo nas alturas em que ele não estava tão bem. Acho que o defendeu sempre e, portanto, também me impressiona, de certa maneira, que seja agora essa a postura de Cristiano Ronaldo face a Fernando Santos. Mas, enfim, é o que é. Cristiano Ronaldo diz: o que mais notei foi a dinâmica. É tudo sempre a andar. Foi a expressão utilizada por Cristiano Ronaldo. Se é tudo sempre a andar, porque é que não andava antes, Nuno?
Ah, eu acho que essas palavras, e depois lendo todo o contexto daquela entrevista rápida do Bruno Fernandes, eu não sei se foi alfinetada para Cristiano Ronaldo ou não. Parece-me que ele quis dizer foi que houve uma mudança de um treinador. E como sempre acontece quando se muda um treinador, os próprios jogadores têm uma atitude diferente à apresentação de novas dinâmicas, ideias novas, e esse período os próprios jogadores também se mostram, eu não vou dizer mais disponíveis, porque os jogadores estão sempre disponíveis, mas há uma maior atenção para as ideias novas, e há um maior cuidado para depois nos treinos e no jogo fazer de acordo com aquilo que o novo treinador está a pedir, não é? Houve aqui este período de transição, e eu acho que ainda é capaz, não, ainda tenho a certeza que o novo treinador vai ainda, como é óbvio, continuar a trabalhar sobre as novas ideias, mas nós sempre discutimos este assunto, que foi olhar para a nossa seleção, e já não foi de agora, nem sequer deste último Mundial. Relembro que nós ganhamos e muito bem o Europeu em 2016, e também na altura havia comentários à maneira como Portugal jogava.
Diferente deste comentário.
Qual é a forma mais correta? Eu acabo sempre por responder final os resultados é que contam, não é? E portanto, e houve inclusive a famosa música de não importa se jogamos bem ou mal, e vamos levar a taça para Portugal, não é? Mas como é óbvio,
isso é como o penalti, qual é o penalti bem marcado?
Daqui de fora queremos que a seleção ganhe sempre, e como é óbvio, se puder juntar à vitória uma excelente exibição, porque sabemos que temos jogadores para isso, não é?
Em relação ao Cristiano Ronaldo, vale a pena, acho eu, sublinhar 122 golos pela seleção nacional. É uma coisa, é um número absolutamente estratosférico.
Muito golo.
E olhando para
é muito golo, diz,
mas é que é muito. 122 golos pela seleção é uma média de 0.6 o que é por jogo, o que é absolutamente extraordinário para um jogador que, estando agora a começar, tem ainda muito caminho pela frente.
Sim, sim.
Para
é jovem.
Conseguir grandes coisas. Pá, incrível. CR7, incrível. Só uma nota sobre a seleção. Volta e meia este assunto, volta à baila. Em Alvalade, João Mário foi assobiado por algum setor do público. Como é que, sobretudo vocês que andaram lá, como é que vocês veem isso? Se vocês acham que isto é surpreendente em 2023, ou se mostra que ainda há um caminho para percorrer e que, quando se vai ver a seleção, há quem não consiga tirar a camisola do clube. Pedro?
Acho que há um caminho ainda para percorrer, e naturalmente isso tu disseste, acho que muitas das vezes os adeptos são adeptos de Portugal, mas não deixam de ser adeptos do clube A, B ou C. E portanto, essa a forma como o João Mário foi recebido ou...
Assobiado, podes dizer?
Não, mas sim, recebido em Alvalade. Assobiado por alguns adeptos, tem na memória aquilo que a sua saída do Sporting, e portanto, acho que ainda temos realmente um caminho para percorrer. Acho que naquele espaço, independentemente do jogador A, B ou C, ser do clube A, B ou C, está a representar o nosso país, e portanto acho que não faz sentido nenhum ter este tipo de comportamento. Mas se calhar às vezes quando estamos a ver a seleção não deixamos de ter a nossa...
De ser idiotas, é isso?
Sim, não, mas não deixam de ter a cor, às vezes presente em algum momento. E, portanto,
acho que a cor pode estar sempre lá.
Cláudia, agora, mas eu estou muito curioso para ver, por exemplo, como é que o Otávio será recebido na Luz a jogar pela seleção. Estou muito curioso para ver isso.
Mas olha, ontem faz um grande gol de cabeça.
Sim,
ele é surpreendente da forma
ele
como...
Ele tem 3 golos na seleção, 2 de cabeça. O Otávio, cabeça.
Quando vi o golo ontem fiquei doido.
Mas ontem os golos... O do Bernardo.
Mas deixa-me acrescentar isso que tu estava a
dizer. Bernardo também, foi o primeiro gol de cabeça que jogou na seleção.
Incrível.
Mas Otávio já naquela altura da descompressão total e absoluta.
Mas acho que não fica bem. Portanto,
acho que não.
Resumindo,
este tipo
de coisas não, pá, não fica bem, sinceramente. Não, é que não entende também. Portanto, indo de encontro à tua pergunta, ainda há aqui
um caminho.
Um caminho, porque mas deixa-me só acrescentar uma coisa. Até que as coisas possam estar normais, diria.
Deixa-me só acrescentar uma coisa em relação àquilo que o Barbosa estava a dizer, porque os adeptos não só vêm com a cor, mas vêm mal, porque sabem pouco então do que é que foi a história da saída do João Mário do Sporting.
Sim, exato.
Pronto, então convém...
Porque uma coisa estás num clube rival e sair para outro, sei lá, com algum tipo de litígio, alguma, e isto não foi o caso.
Ele terminou o contrato.
Portanto, lá está, as pessoas vêm e ainda por cima vêm mal. Em relação ao Otávio, na Luz, há muita rivalidade entre Benfica e Porto. Há a questão que estamos na fase final agora do campeonato. Mas eu acho que quando as pessoas põem a mão no peito para cantar o hino, têm que pôr a mão no peito por todos. Não é só por aqueles que gostam.
Próximo jogo, Portugal vai receber a Bósnia dia 17 de junho. Dia 17 de junho, portanto só voltamos a jogar já perto do verão, ainda agora a primavera começou.
É o santo popular.
Exato. A Portugal-Bósnia, próximo jogo de um grupo que me parece francamente acessível. Qualquer coisa que não seja ganhar o grupo.
Difícil. Isso.
Roberto Martínez garantiu uma vez pela Bélgica uma qualificação sem derrotas para o Euro 2020.
Pois foi.
A Bélgica ganhou os jogos todos num grupo contra a Rússia, Escócia, Chipre, Cazaquistão e San Marino. Marcou 40 golos e só sofreu 3. Não é fácil, não
manter,
é mesmo com este grupo, manter estes.
Já fizeste 10 golos, estes 0, estás em grande forma. Vamos falar só dos golos individualmente ou não?
Podes falar dos golos, não, eu ia já avançar, mas podes falar.
Não,
eu acho que parece... Falavas há pouco dos golos de cabeça.
Bernardo Silva, do alto do seu 1,90m, cabeça, gol.
Mas o que me impressiona, o passe do Palhinha...
Sim,
é
bom.
Qualquer coisa.
Sim.
Bom. Saiu na perfeição. E depois o miúdo, pá, dá-lhe assim...
Miúdo.
Pá. Então, para mim é miúdo.
Sim, e bem.
E bem, mas
é um senhor miúdo.
Desculpa, é da idade do meu filho.
É um senhor miúdo.
Desculpa lá.
Próxima vez que o Bernardo te encontrar vai dizer pai Barbosa.
Pai.
Pá, de cabeça.
Grande gol. Grande gol.
E o do Otávio igual.
E o Félix também foi de cabeça.
Também é
teu
filho,
o
Otávio.
O Félix também foi.
Os 6 golos...
O Félix, pá, grandes golos, mesmo ali no sítio certo.
Eu estou com azia com o Roberto Martínez.
Estás na azia?
Oh, claro que estou, então. Ah, estou andando aqui a atravessar que era Gonçalo e mais 10.
Ah, pois foi, até fizemos publicações nesse sentido.
E Martínez.
Fui enxovalhada.
Martínez olhou para
ele olhou e disse:
olhou para a Sport TV, para o Instagram e disse: quem és esta chica?
Entrar nas apostas também, claro.
O que tu queres ser eu, Nuno Gomes. Não vamos já falar disso.
Olha, queria só, já que estamos a falar de Portugal e vamos passar para o futebol português, não de seleções, mas queria assinalar aqui: 27.211 espectadores no Benfica Sporting, no futebol feminino. Teve que se abrir pela primeira vez num jogo do Campeonato Feminino as portas do Terceiro Anel para receber gente. Não são ainda as multidões que enchem estádios em Espanha, por exemplo, mas o caminho faz caminhando.
Que bien las chicas,
muito
como se fala em Espanha.
O Sporting ganhou, mas acho que o futebol ganhou mais ainda, não é?
Não, eu acho que é importantíssimo, e é importantíssimo tirarmos essa palavra do léxico do futebol feminino. Temos que acabar com essa expressão. É a equipa feminina do Benfica que jogou contra a equipa feminina do Sporting.
São senhoras a jogar, é futebol feminino.
Não, não é. Sabes porquê? Eu vou-te... Olha para mim. Oh, eye contact. Porque há pessoas que atribuem uma conotação negativa a essa coisa de é futebol feminino, como
mas
se fosse uma coisa menor.
Mas a conotação corre pelas pessoas.
Claro. Pronto, mas não temos que fazer o nosso papel.
Quer dizer, porque se tu disseres, houve um Benfica Sporting este fim de semana
na
Luz...
Das equipas femininas, nós não nos chamamos futebol feminino, porque a modalidade é a mesma, entendes?
Malta, venham matar-me, vou chamar sempre
é futebol
feminino.
Pronto, não tem
nada contra,
é
só tem a favor. É futebol jogado por senhoras.
Mas dito por ti que é a favor, que és a favor. Não é?
Mas completamente.
Mas sim,
completamente.
Mas também percebes o que eu te estou a dizer.
Completamente. Olha, sobre novidades no futebol, eu fiquei impressionado com isto. Camp Nou encheu, não é? Estava uma boa assistência. Encheu com uma coisa chamada Kings League este fim de semana.
Porque este fim de semana também foi Kings Addiction.
E eu fui ver.
No Schmazina Night.
Exato. Eu fui ver. o que é aquilo? É uma competição organizada pelo Piquet, em que cada equipa tem, digamos, um patrono que é muito conhecido, seja do futebol, seja das redes sociais, seja dos videogames. E então estive a ver, aquilo parece-me prometedor, porque aquilo são 12 equipas de futebol de 7. Cada jogo tem 40 minutos. Ótimo! É pá, 20 de cada parte, espetacular. E depois, por exemplo, os penaltis. Não há jogos que acabem empatados. Nunca. Se acabarem empatados, vão a penaltis. Como é que são os penaltis? É um para um entre jogador e guarda-redes, tipo hóquei no gelo. Podes fintar o guarda-redes, podes... Os cartões amarelos e vermelhos existem.
Pá,
isto é espetacular. Há cartões amarelos e vermelhos, mas existem outras implicações. O amarelo obriga o jogador a sair de campo por 2 minutos. O vermelho expulsa o jogador em definitivo do jogo, mas ele pode ser substituído por outro. Quer dizer, este nunca mais volta ao campo, mas pode entrar outro. Portanto, nunca há uma equipa que fica com mais jogadores do que outro.
Também são só 7, não é?
Só 7. Eu não sei se não há aqui boas ideias para o futebol de 11. Peço desculpa às pessoas que se ofendem com a expressão 11, mas é o futebol jogado por 11. Este é o futebol jogado por 7, ok? Existe VAR na competição, mas este VAR é maravilhoso. Se uma das equipas pedir a intervenção do VAR numa jogada e a decisão não for mudada, portanto, se chegar à conclusão que o árbitro
estava
tinha
certo,
razão,
sim,
essa equipa perde o direito de voltar a pedir a intervenção da tecnologia de vídeo no resto do jogo. Se tiverem razão, podem pedir mais vezes. Se não tiverem razão, não têm hipótese. Cada equipa, isto é o maravilhoso deste jogo, cada equipa recebe 5 cartas de ouro, tipo jogo de tabuleiro, no início de cada jogo, mas não sabem o que é que as cartas dizem. E o que é que acontece? Pode sair uma destas coisas nestas cartas. Uma, penalti instantâneo a teu favor. Recebes a carta, pá, penalti. Outro, podes roubar uma das cartas ao adversário. Outra, podes expulsar um adversário durante 2 minutos à tua escolha. Olhas para a outra equipa, olha, tu, sai, 2 minutos.
Este que é bom, sai daqui.
Outro, cada golo marcado no minuto seguinte a ser mostrado essa carta, vale por 2. No minuto seguinte, se metes a bola da baliza, são 2 golos. E finalmente, uma carta de Joker que permite a escolha de uma de qualquer das outras regras anteriores aplicada. Estavam perto de 100 mil pessoas para ver isto em Camp Nou. Peço-vos um comentário a isto e pergunto-vos se não há aqui ideias que podem ser transferidas para o futebol de 11 tal como o conhecemos. Nuno, vou começar por ti.
Que estás na FIFA.
Estás na FIFA e podes, se calhar...
Já meter não sei se...
Olha, ele já transpirar.
Não sei, aliás, Nuno, se vocês aí na FIFA, pelo menos informalmente, não parte da agenda, se não, vocês conversaram sobre isto ou não. É porque impressiona o estádio do Barcelona não, cheio... Não,
ele está ali ao pé, ele está ao pé, está em Madrid.
Já tivemos essas conversas, mas não em...
Não
em
formalmente,
momentos oficiais,
né? Pois.
Foi nos coffee breaks.
Exato.
Mas eu ia perguntar, a Shakira apareceu ou não?
Shakira não apareceu, acho que recebeu uma carta de expulsão por mais de 2 minutos.
Essa história das cartas, eu acho graça, mas não me parece que
difícil
tenha resultado
aplicar, pois, exato.
No futebol profissional. E é assim, eu acho que é um produto de marketing, não é? É um produto de marketing que tem, acima de tudo, contraria também aquela ideia, ou pelo menos é para combater aquela ideia de que a nova geração, os jovens de hoje em dia, não aguentam estar 1 hora e meia a ver um jogo de futebol, não é?
Exato,
como ele é hoje em dia,
sim.
Não é? E parece-me que encontraram aqui uma forma de tentar animar o jogo, implementando também uma série de regras para que o próprio jogo se torne mais atrativo para as novas gerações. Eu sinceramente não sei se isto vai durar muito tempo, sabes, Ribeiro? Não parece que...
Achas?
Não sei se vai... Ou pelo menos, se calhar vai morrer este e aparece
nascer outra coisa,
parecido,
um sucedâneo qualquer.
Num outro formato.
Mas a dinâmica é giro.
Mas é giro, sem dúvida. E há que dar inteiro valor e mérito a quem pensou, sim, em Piquet e com os seus sócios também e com...
Quando isto...
acho que era com os streamers.
Sim.
Streamers, sim.
São jogos mais curtos, não é? Com mais intensidade, mais emoção, não é? Eu acho que...
Não, esta questão das cartas e da penalti instantâneo...
Temos pior futebol, não é? Parece pior futebol, porque se calhar os intervenientes não são tão bons.
Mas são estas coisas todas que faz com que...
Não?
Exatamente, que seja um espetáculo.
Agradar-te-ia, Pedro, por exemplo, que os penaltis fossem marcados em movimento, por exemplo, em vez de ser como é agora? No futebol de 11?
Não.
Não?
Não. Mas para este propósito faz sentido, estas coisas tens que ter, acho que tem que ser algo agora... diferenciador. E eu estava, eu lembro-me disto porque o meu filho também, pai, já viste isto, não sei o quê, então ele pôs-me lá no, estive a ver um bocadinho.
Mas eu só quando, isto começou? Final Four no... No campo
Final
novo,
Four foi que,
pronto,
não,
isto já começou. Eu vi um bocado disto lá no streaming e estava a ver aquilo. Pronto, e até me lembro depois de umas declarações do Ronaldinho, que ele disse: eu não vim para aqui para correr, pô, eu não vim para aqui para correr, porque ele era um dos patronos daquilo. E depois, penaltis, e ele andava ali meio perdido porque ele já não sabia as regras, e foi engraçado. Portanto, todas essas que tu enumeraste aí. Enfim, se tu não estiveres atento, para ele é uma surpresa. Eu acho que o Ronaldinho disse: és para aqui jogar. E portanto. Ah, mas é para fazer isto e agora é para ele, como é que é? Epá, achei piada. Foram declarações dele. Enfim, mas acho que pode ter, acho que isto é
eu
mais
acho que tem
uma...
coisas que podem ser.
Sim,
muito
acho que é uma
boas.
Boa dinâmica, acho que é giro. Tens antigos jogadores e depois tens outros, porque as equipas são. Portanto, tem pessoas que nunca jogaram futebol. Portanto, se calhar há bocado o Nuno falava da qualidade, não é a mesma, é certo.
Nestes
mas... Sim, mas mas há também jogadores,
que, estão jogadores também.
Que, sei lá, que acabaram a carreira há pouco tempo.
E que podem jogar ali.
E jogadores que se calhar até são profissionais, não diria, mas se calhar amadores, mas já um bom nível e que participaram nesta edição.
Mas deixa-me acrescentar uma coisa em relação àquilo que o Pedro perguntava ao Nuno, se ele achava que isto podia ter alguma transposição para o futebol tal e qual o conhecemos hoje. A começar pelo número, acho muito difícil reduzir para 7 elementos. Mas em relação às outras regras, se tu pensares, Ribeiro, nos desportos nos Estados Unidos, não há desportos que acabem empatados. Portanto, tem a ver com uma lógica da espetacularidade à volta do desporto, que é o empate é... Ou seja, acho que isso sim. Se tu me disseres assim, mas isto é um bocadinho contra a lógica do futebol, mas não subvertes nada.
Ou seja, não haver nunca empates.
Nunca haver empates, porque se tu não subvertes nada daquilo que é o jogo hoje em dia, se puseres essa regra de que o jogo não pode acabar empatado. Ou seja,
não,
podes ter ou mais.
Isso, acho que isso.
Sabes porquê?
O jogo é o que é. Portanto, o resultado acaba por ser aquilo.
Às vezes há grandes jogos que são empates.
Pedro, claro, mas a questão tem a ver
agora
com.
Dizer, isto não pode terminar assim.
Mas tem a ver com a evolução não só do jogo, mas sobretudo da evolução de quem te vê. Porque tu não podes continuar a fazer um jogo. Só porque sim, porque achamos que ele tem que ser assim, se qualquer dia as pessoas não virem esse jogo.
Mas eu acho que a fuga de espectadores não tem a ver com
o
empate.
As pessoas não estão a ver este jogo.
Acho que tem mais a ver, como o Nuno dizia, com a duração do jogo.
Eu acho que é ao contrário. Tu já viste os números de assistência, etc. Não vou falar da assistência em Portugal, daquilo que nós estamos sempre a falar sobre o número de assistência nos estádios. Agora, em termos daquilo que é. Número de assistências em televisão e etc. Pá, e aquilo que cresce.
Mas a questão
que
é que cada vez
números...
Mas houve uma coisa, cada vez mais os números de assistência do futebol em televisão também se prendem com o fenómeno. As pessoas estão a deixar de consumir televisão tal como nós a aprendemos a consumir, e o que tu consomes em direto são os eventos desportivos. Porque ninguém quer ver uma corrida de Fórmula 1 em diferido ou um jogo de futebol em diferido, porque a espetacularidade do desporto é tu acompanhares e vibrares na altura.
Não achas que tem a ver com aquilo que o Nuno disse, que tem mais a ver com a duração do jogo? É hora e meia. Na verdade, são duas horas que tu despendes ali.
Eu acho que
ali.
Há coisas que o futebol a médio prazo, e quando eu digo a médio prazo, se calhar já não é no nosso tempo, mas há coisas que eu acho que o futebol, enquanto modalidade, tem que mudar. Eu acho que esta edição, como o Nuno diz, é um produto de marketing.
Exato.
E isto nós estamos a falar é um produto de marketing, sim, para torneios de verão, entre as equipas grandes.
Mas é um campeonato?
Quiser. Acho que sim. Agora, o futebol de formal que nós conhecemos, acho que vai ter que beber algumas dessas regras. Não é as cartas, não é nada disso. Mas se calhar o poderes consultar o vídeo-árbitro, o poderes pedir para ti e depois se não pedires não tens mais. Como tens os descontos de tempo, já se falou muito nisso, aquela regra da pausa da água, do
agora,
calor e
não
sei
o agora
a
questão de a celebração dos golos conta como para-se o tempo do relógio. O próprio tempo
O tempo
do
é um fator.
Acho que é um fator importante também, porque agora, de repente, agora é usual tu teres períodos de compensação de 7, 8, 10 minutos, que é uma coisa que não acontecia antes.
Mas daqui a um bocado estás a tirar o jogo para 2 horas.
Sim, e daí a ideia de cada vez que para o cronómetro, tipo modalidade de pavilhão.
Mas aí diminuis o tempo, em vez de ser 45 minutos, que é meia hora.
Por outro lado, lá está, mas não sei se... Não sei se
não vinha preparado para isto.
Que estamos a ficar mesmo velhotes e estamos a estranhar, porque a mim faz aquele, não sei, aquele futebol de, sei lá, do fogo de artifício, não é? E de que tem que ser tudo a correr e que deixamos de ter tempo para apreciar realmente
Nuno, mas deixa-me só interromper-te para te dizer uma coisa. Mas os miúdos hoje em dia, os miúdos hoje em dia, que são eles o futuro, são do fogo de artifício. Pai, eu no outro dia fiquei chocada.
Porque seguem o futebol pelos reels do Instagram, sabem jogadas de cor, agora jogos, ver o jogo sentado ali uma hora e meia.
Não é só isso. Eu no outro dia, pá, chama-me velha e assumo, olá, obrigada, bom dia, sou da década de 70. Eu no outro dia percebi que nas discotecas hoje em dia passas apenas 45 segundos de uma música.
Discotecas? O que é isso?
Não, não, espera. E tu falas com uma criança hoje tem 19 anos e dizes, mas só passa 45 segundos da música. Sabes qual foi a resposta? Oh, tia, achas que alguém tem paciência para ouvir 2 minutos de uma música?
Exato.
2 minutos, Ribeiro.
Mas no futebol,
mas
o que
é um bocado isso, eles são muito instantâneos, muito imediatistas.
Mas os clubes em todo o mundo, acho eu, tentam cada vez mais, é um bocado americana, mas é rodear o evento jogo com adornar aquilo o melhor possível com outras coisas.
Olha o Super Bowl.
Porque senão... Mas eu acho que existe uma cultura enraizada de quem é adepto do futebol de muitas décadas, como o Nuno diz, e eu estou com ele, que é, a mim far-me-ia confusão que de repente fosse só barulho das luzes e... Não, mas...
Não pode ser.
Joguem lá 45 minutos cada parte e não inventem. Não inventem
demasiado.
Por
isso é que essas regras que estão aí não fazem sentido.
Até porque
nós estamos a ficar velhos. E essa é a realidade.
Isso é a realidade, mas repara... É que se durar menos tempo...
Eu aproveitava esta frase da Cláudia para lançar aí uma stories.
Deves achar. Sim, olha, sabes, sim. Quando eu andar a darilho, tu usas a Argaldia. Portanto, lá está.
Esta conversa pondiste.
Bom, vamos deixar a parte geriátrica desta conversa. Sendo que estava aqui a pensar que se o jogo for mais curto, também é mais difícil analisar. E quem diz analisar diz, meu Deus, antecipar resultados. Vamos meter o separador.
Também.
Da Placar, aposta na desportiva. Apostamos todos na desportiva com o placar, só que uns acertam mais do que outros. Cláudia, tu tens a contabilidade deste fim de semana em que os jogos foram distribuídos de forma, a meu ver, justa?
Estou, diz o Nuno.
Estou a ficar sem rede, mal.
Então diz lá o ponto de situação.
Vocês querem começar por onde? Recordar as apostas? Vamos recordar as apostas. Nuno Gomes tinha que apostar ao sábado, que é contra a sua religião, ficámos a saber, entre o Israel e o Kosovo.
E por bons motivos, vimos. Não?
Sim, e era mais ou menos do que um gol e meio na segunda parte.
O que é que ele disse?
Mais.
Ah, como é que ficou?
0-1.
Ah. É só um golo, marcaram só um golo.
Ficou. Portanto,
tiveste, quem é que
na
marcou?
Segunda parte,
eu não sei,
sim,
o resultado desse.
Nuno Gomes
ficou um igual.
Ficou um igual e Nuno Gomes fez cerca de...
Zero pontos.
E num jogo tão fácil.
Sinto-me no Festival da Canção. E para Nuno Gomes, aqui da Albânia, vão zero pontos. Boa. Depois.
A Israel deu a perder. Em casa,
boa, diz a Cláudia.
Barbosa tinha para apostar Espanha-Noruega.
Fácil.
Ambas marcam, dizia Barbosa, não.
Não é dizia. Ah, sim.
Dizia Barbosa, não. Eu achei por acaso que ele se ia espatar.
Eu achei que pelo menos a Noruega ia ter uma batatinha.
Pois.
Não.
Não estava
não
lá.
Não aconteceu.
Isso foi uma papinha da boa.
E portanto, da Albânia para o Barbosa, um ponto.
Exato.
E o meu jogo, subir.
E o meu jogo mais difícil de...
Não, no prognóstico mais difícil deste fim de semana.
Sem dúvida.
Isto então, eu não sei.
Lançado pelo placar.
Foi um banquete, nem foi papinha, foi um banquete.
Foi um casamento, Nuno.
Estes dois realmente...
olha para isto.
Realmente.
Qual foi a aposta?
Luxemburgo-Portugal.
Sim, difícil.
O resultado ao intervalo 1x2.
E ele disse qual?
2.
Mas vocês... Surpresa.
Portugal à lei, não é?
Ele estudou muito.
Se fosse Alemanha-Portugal, eu diria o mesmo. Ou Inglaterra-Portugal, ou França-Portugal. Vocês não... Qual é a contabilidade atual?
Isso
é que é.
Aí é que está o ouro.
Como é que é? Ainda está à frente o Nuno?
Campeonato de placar.
Ainda está à frente?
Das nossas apostas.
Não pode estar à frente,
obviamente,
ainda.
Por 2 pontos ainda.
A liderança.
Ou 1, acho que é 1 agora.
Nuno Gomes, a liderança é assegurada por Nuno Gomes com 15 pontos.
Ainda está à frente?
Ribeiro com 14.
Pessoal do placar, eu gostaria de apostar no Luxemburgo-Portugal outra vez.
Para a semana.
Está bom? Pergunta-me qualquer coisa, vou acertar, forte.
E Barbosa com 13.
Atenção.
Portanto, está.
Estou para ver os jogos que, 13, que o placar 14, vai escolher.
15.
Isto está numa luta.
13, 14, 15.
Eu bem digo.
E agora estamos ali.
13, 14.
Não nem respira.
Estamos parados todos por um pontinho.
13, 14, 15.
Volto a dizer, estou com a expectativa para os jogos que o placar vai escolher.
Espera, o placar vai escolher. Eu gostei da formulação dessa frase. Deixa-me só dizer.
Não, diz, já escolheste.
Só para dizer
não,
uma
não
coisa.
Não, recebeste, foi não.
Espera aí,
que vamos ficar a saber em direto no podcast. Espera aí. Vou já começar a fazer conta. Do assalto à liderança.
E a trabalhar.
Olha,
ainda
posso
não
apostar,
é esta semana.
Se António Conte vai ser despedido do Tottenham. Sim, sim. Eu aposto sim.
E Nagelsmann vai
já
ser.
Já foi. Estou a apostar aqui, ninguém está à espera. Eu aposto. Bayern vai despedir o treinador. E vocês dizem, ah, já foi aqui de vez.
Vou só dizer, a reunião de congeminação
não
é
ainda.
Normalmente à terça-feira.
Ah, vai acontecer
portanto,
amanhã.
Portanto, amanhã vai haver reunião de congeminação.
Portanto, o
Nuno Gomes, estás...
alegre, Cláudia.
Estás em estúdio? Quinta, estás no estúdio?
Quinta. Estou no estúdio.
Estás?
Portanto, Nuno 15, eu 14 e o Pedro 13. Este fim de semana muda tudo.
Não, para a semana, na próxima quinta-feira, fazemos a rubrica com o The Eye of the Tiger por baixo. Assim, a trilha está.
A liderança nunca pode mudar porque...
Porquê?
Vocês é um ponto cada vez, não vou passar de três.
Mas ele vai-te apanhar.
Ele pode-te apanhar.
Fica partilhada.
Tá, deixa-me escolher aqui um jogo para ti. Olha, para mim, pá, de forma perfeitamente...
aleatória.
Para mim, aleatoriamente, podia ser o Sporting Santa Clara. Estou a dizer de forma perfeitamente... pronto.
Honesta.
Resultado ao intervalo.
Honesta.
Um x2.
Honesta. Estou a ser... procuro jogos que sejam difíceis de antecipar.
Sim, sim.
Tu estás a dizer sim, sim, mas eu vou... tu ficas com o Rio Ave Benfica. Estás a ver?
Não, ele podia ficar com o Vitória Passos Ferreira.
Não, mas isso mesmo assim... Espera aí, deixa-me arranjar aqui um bom para o Nuno, que o Nuno é que é... Espera aí. Não, no Porto Portimonense não pode. Não pode porque... Não pode. Deixa-me ver aqui. Epá, Marítimo Boa Vista. Difícil. Parece-me difícil acertar neste. Olha, para mim, Nuno, para mim é, tu ficavas com ficavas tu com o Vizela Casa Pia.
Olha, mesmo, bom jogo.
Difícil.
Resultado exato ao intervalo.
Não, resultado exato
a Cláudia.
Não, resultado exato ao minuto 21.
A Cláudia vai decidir isso, não são vocês.
Olha,
que isto está gravado.
Vamos assim, já para a malta do placar que está a ouvir.
É.
Para o Nuno, Vizela Casa Pia, resultado exato ao intervalo.
Não, ao minuto 21.
Não, isto não há.
Nós, para dificultar, adivinhar um resultado ao minuto preciso é espetacular. É espetacular. Bom, enfim, não sei.
Estamos empatadíssimos. Está quase
espera,
a ficar empatado. Isto vai, olha, vou-te só dizer: isto vai ser um mês de abril.
Folguem
e maio.
Folguem saber que vocês estão todos contentes. Folguem saber.
Ai, amargura,
não,
amargura.
Não é amargura, é azia mesmo. Azia.
E o pior é ver a cara dele. E o pior é
está
na azia, está na azia. Ele está na azia.
Estou a ver-vos muito contentes.
É isso, Nuno.
Não quero aos meus amigos estejam felizes.
É, exatamente. Está bem.
Olha, sabes o que é que ele nos vai trazer um dia destes? É um São Gonçalo.
Está bem, está. Olha, eu ia.
Depois dou-vos o prémio.
Eu ia todo feito para lançar, sabes o quê? O Caganda Gol.
O Caganda Gol.
Todo...
Não há esta semana.
Não há, e havia muito, se fosse de seleções, havia...
Havia muito para dizer, mas não vi os jogos todos, confesso.
Havia muito para fazer. Na quinta-feira falaremos da jornada 26 do campeonato. Estoril-Gil Vicente, Vizela Casa Pia, Vitória Passos de Ferreira. Vamos ver como é que o Passos chega.
Mas é uma antecâmara esta jornada.
Uma antecâmara, sim. Sporting Santa Clara, Chaves Braga, Marítimo Boa Vista, Rio Ave Benfica, Porto Portimonense e Famalicão Arouca. Na outra jornada a seguir,
na Luz.
Vai haver um Benfica-Porto masculino.
Adoro-te.
Malta, até quinta, 9h30, Sport TV Mais. Um abraço para ti, Nuno, aí a Madrid.
Um abraço, Malta, um abraço, até
Nuno.
Quinta.
Pronto, beijinhos, Nuno, até quinta.
Está feito.
Tchau, tchau.